Segundo capítulo, conheça a ti mesma. Aqui a gente vai falar basicamente sobre a medicina convencional e sobre todos os métodos que são métodos mágicos, vamos falar assim, né? São pílulas mágicas para a resolução dos nossos problemas sem maiores conflitos internos, profundidade e contato consigo mesmo. A medicina convencional, né, alopática, nada contra essa medicina, porém, ela é uma medicina que enxerga basicamente as coisas com um olhar racional, mecanicista, Newton cartesiano, né? Aonde se separam todas as partes e estuda cada parte separada do todo. Só que existe uma frase que diz que o todo é maior do que a soma de todas as partes. Então, mesmo que a gente separe cada pedacinho nosso, mesmo que a gente consiga detalhar fisicamente, mecanicamente, racionalmente todos esses pedaços, nenhum pedaço vai conseguir ser mais complexo do que um ser humano inteiro com todos os pedaços. Enfim, essa medicina, ela leva em consideração somente aquilo que ela consegue ver, somente aquilo que ela consegue comprovar. E a gente sabe muito bem hoje, graças aos deuses, que existe uma energia por trás de todas as coisas. Todos nós somos feitos de matéria. Só que essa matéria, quanto mais a gente esmiuça, a gente vê os átomos. E esses átomos, quanto mais a gente esmiuça, a gente não vê nada. Esses átomos, esses elétrons, existe um experimento chamado experimento da fenda dupla, que por mais que ele já seja um experimento antigo, ele nunca deixa de ser tão importante para a nossa conscientização e para a nossa lembrança de que uma hora nós somos onda, outra hora nós somos partícula, né? Esse experimento ele diz que o mesmo átomo que é uma partícula de matéria, ele também se comporta como uma onda dependendo da nossa intenção, do nosso olhar, do nosso foco. E isso diz tanto sobre nós, e isso ajuda tanto a gente a conseguir se fortalecer e trabalhar tantas coisas internamente, que eu aconselho a todos a assistir Quem Somos Nós. Mas aqui vamos voltar para o nosso tópico, né? A medicina mecanicista, ela não consegue, ela não leva em consideração o fato de que os nossos ancestrais, eles não sofriam com os mesmos padrões que a gente vive hoje, né? Principalmente as mulheres. As nossas ancestrais, elas tinham conhecimento através da observação da natureza e percebiam a natureza nos próprios ciclos internos. Assim como é em cima, é embaixo. Então, elas conseguiam perceber que as estações do ano influenciavam as emoções, influenciavam as energias de todos. Elas conseguiam perceber que as fases da lua influenciavam. Elas conseguiam perceber que os ciclos, eles aconteciam tanto na natureza quanto no próprio ser humano. E assim, percebendo as ervas que estavam ali em determinada estação, percebendo a terra, percebendo o ar, a umidade, a água, as nuvens, o sol, o movimento, elas conseguiam trazer medicina dessa observação, desse silêncio sábio, né? Desse silêncio construtivo. Aliás, eu acredito até que todo silêncio é construtivo. Então, as nossas ancestrais, elas conheciam esses padrões, né? E mesmo depois da instalação, do início da instalação do patriarcado, que foi quando o homem entendeu que ele também participava ali da concepção, né? Ele entendeu que ele também fazia parte da vinda de um novo ser, e ali que se começou o controle sexual feminino, e a mulher ela começou a perceber que durante o período menstrual ela não engravidava, ela só engravidava no período após a menstruação. E ali ela conseguiu ter a noção de que o sexo, quando era feito pelo prazer, ele seria muito melhor nesse momento, nesse período menstrual. Eu quero salientar aqui, que é bem interessante, que esse fato ele foi muito importante para a imagem que a gente tem hoje da nossa menstruação. Por quê? Hoje em dia a gente acha que é sujo, a gente acha que é impuro, porque naquela época, né, assim, no iniciozinho da instalação do patriarcado, quando essas mulheres, elas sabiam que elas não engravidavam menstruadas, e nessa época elas já eram controladas sexualmente, então durante a menstruação era o único momento que elas realmente poderiam ter prazer sem se prender na gestação de um homem que nessa época aí foi instalado o casamento. A gente já viu isso durante o curso, né? O casamento foi instalado a partir do momento que o homem entendeu que ele tinha participação na procriação. E aí nem sempre a mulher queria aquele casamento, porque a energia masculina, ela é bem imponente, né? Ela acaba realmente obrigando, dominando e controlando para que seja feita a vontade ali daquela visão aonde se achava que era o melhor a ser feito. E aí, a partir do momento que a mulher foi controlada, que o casamento existiu, a mulher, ela não tinha mais essa liberdade sexual, a não ser no período menstrual, que ali ela poderia ter relações com quem ela quisesse, com o intuito verdadeiro da relação sexual, que é não só o prazer, mas magia sexual feita nesse momento, e também de conexão com a deusa, conexão com esse potencial feminino, conexão com todos os conhecimentos e saberes. O sexo era sagrado nesse período, né? E a mulher, ela só conseguia realmente fazer com tranquilidade, principalmente quando ela casava contra a vontade, no período menstrual, que era onde também aconteciam os adultérios, né? Antes da instalação do patriarcado, e até mesmo depois da instalação do patriarcado com as sociedades que continuaram sendo matrilineares, as mulheres, elas só tinham relações sexuais realmente com o homem que ela quisesse e que ela via que representava para ela algo que a deusa ensinou, né? Ela não tinha relações sexuais só por prazer, ela tinha com toda uma intenção, apesar de ter o prazer também, justamente pelo conhecimento do corpo. A mulher, ela era muito mais orgástica do que é hoje. Hoje nós temos incríveis 70% das mulheres no mundo que nunca tiveram um orgasmo. Desses 30% que tiveram orgasmo, metade dessas mulheres nunca conseguiram ter um orgasmo numa relação sexual, só sozinha, se masturbando. Então a gente vê aí dados alarmantes onde a intimidade entre o casal não existe. A mulher, ela não consegue de fato dizer aquilo que ela está passando, pensando, sentindo, querendo. Ela faz o sexo ainda só para agradar e cumprir scripts sociais. Isso é um resquício desse patriarcado lá 10 mil anos atrás. Enfim, a partir do momento que a mulher, ela foi controlada sexualmente, os métodos contraceptivos, eles começaram a ser necessários. E aí, um desses métodos contraceptivos era ter relações sexuais durante a menstruação. Eu quero lembrar que esse método contraceptivo hoje não é tão eficaz, porque nós estamos poluídas energeticamente, poluídas pela alimentação, pelas ondas, por todas essas frequências desses eletroeletrônicos. Então, Zeitgebergs, que eles chamam, né? Os nossos processos de entendimento dos ciclos naturais, eles estão totalmente desregulados. Então, a mulher, muitas das vezes, ela tem um ciclo menor, ou ela ovula dias depois da menstruação, e aí o que acontece? um espermatozoide ele pode ficar vivo até 5 dias e ali acaba acontecendo a fecundação e a mulher, mesmo menstruada, pode engravidar. Não porque ela engravidou durante a menstruação, mas após a menstruação, dias após a menstruação. Então, quem tem ciclo pequeno, não faça sexo desprotegida, né? Nos últimos dias da menstruação, porque o espermatozoide pode ficar lá, lindo e belo, vivinho da Silva, lógico que se você não quiser engravidar, né? Esperando só o óvulo descer para ele fecundar. Então, hoje em dia, isso não é algo que a gente possa utilizar como parâmetro. É legal? Sim, é legal. A gente pode usar como um dos parâmetros que a gente vai aprender aqui, mas não só esse. Porque sim, uma mulher pode engravidar quando ela está menstruada. E aqui a gente vai justamente entrar em pequenas nuances femininas, né? A mulher, ela precisou começar a controlar a natalidade justamente para que ela conseguisse ainda ter um pouco de liberdade. Porque nós éramos as xamanizas e à medida que nós fomos controladas sexualmente e houve o casamento, a mulher, ela saiu desse papel dela e foi colocada simplesmente como a dona de casa, aquela que cuidava da família, da prole, porque já que um homem é pai de um filho, né, ele tem que controlar aquela mulher para de repente ele não assumir o filho de outro. E as famílias, elas começaram a ser criadas ali nesse momento. E a natalidade, ela começou a ser necessária. Até hoje, quando a gente pensa em contracepção, mesmo que seja sintética, a gente está pensando na liberdade, né? Principalmente porque hoje, além dos cuidados da família, a mulher, ela tem diversas outras funções. Ela tem a função de dona de casa, ela tem a função de amante do marido, ela tem a função de mãe, ela tem a função de profissional, né? Porque se ela ficar só em casa cuidando da família, isso não é o suficiente, como se o trabalho não fosse incessante, né, gente? Então, a contracepção, ela se tornou necessária, porque quando uma mulher, ela engravida, a partir do momento que essa acaba sendo a sua única função, ela fica totalmente presa, muito mais presa aquele homem do que qualquer outra coisa. A sociedade matriarcal diz que uma mulher, quando engravida, ela está no ápice, né, de conexão com a deusa e é um momento divino. A sociedade patriarcal diz que quando uma mulher, ela engravida, ela se torna literalmente propriedade de um homem. A sociedade matriarcal diz que um filho é de uma mulher e da comunidade, porque é um presente da deusa. A sociedade patriarcal diz que um filho é de um homem. Então, já que ele é o pai, ele deu a força de impulsão para aquela vida, por mais que a mãe gerasse e parisse, ela teria que estar presa ali para conseguir cuidar daquele filho, daquele homem, né? Até hoje em dia a gente ouve isso, a mulher falando, eu quero te dar um filho. Eu já falei isso diversas vezes na minha vida, por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque eu achava o máximo eu querer dar um filho para um homem, como se eu estivesse lisonjeando ele, né? Na sociedade patriarcal a gente acha isso, que a gente está lisonjeando o homem quando a gente quer ter um filho dele, quando a gente dá um filho para ele. E no final das contas acaba sendo uma coisa muito solitária, né? Graças aos deuses eu tenho um parceiro bem, bem ativo com relação à paternidade, mas isso não é a realidade da maioria das mulheres. que além de trabalhar fora, cuidar das crianças, arrumar casa, fazer comida, passar roupa, estar disposta sexualmente para o marido ou para o companheiro, para o relacionamento que ela tá, ela simplesmente é a única que fica com a função de educar, né? Além dos cuidados, ela ainda fica com a função de educar. Hoje em dia a gente ainda tem essa ideia da pensão alimentícia, que é pavorosa, onde o homem faz um filho, não participa, paga uma pensão bem ralé, que não dá nem para metade do que uma criança realmente necessita, e acha que está fazendo o papel dele. E muitas mulheres acham realmente isso, né? Ou em outros casos, maridos que estão presentes, mas ausentes, né? São aqueles homens que saem para trazer o pão de cada dia e quando chegam em casa estão cansados demais para dividir as funções, já que eles já estão sustentando a família, eles não podem participar ativamente da vida dos filhos. A maioria dos pais, principalmente aqui no Brasil, a gente vive uma cultura onde os pais eles não são tão participativos. Hoje a gente está conseguindo mudar um pouco essa realidade, né? Tem bastante pais que são ali ativos, mas ainda não é um número suficiente, porque a gente precisa de todos esses pais ativos. Quando a gente está falando da concepção de uma criança, a gente está falando de um novo ser que não dá só para a mãe cuidar. É muita pressão na cabeça de uma pessoa só, mesmo que seja mãe, mesmo que ela ame essa criança incondicionalmente, cuidar, maternar é uma função bem complexa e precisa de uma estrutura para conseguir fortalecer a autoestima dessa criança. Uma mãe sozinha, ela não consegue, ela vai fazer o que ela pode, mas ela vai ficar exausta. E aí a gente acaba vendo a maternidade como mais uma função exaustiva, né? E isso faz com que as mulheres realmente não queiram engravidar e que realmente, já que há a possibilidade de eu tomar uma pílula mágica para que eu não engravide e para que eu não adquira mais essa função, para que eu não fique presa, para que eu não abdique dos meus sonhos, ou tantas outras coisas, que tem um lado negativo da maternidade, né? A maternidade não é só o lado positivo, a mãe fica cansada, muitas das vezes a mãe se arrepende de ter tido uma criança, muitas das vezes a única coisa que a mulher quer é dormir, principalmente na fase do puério. Ninguém diz isso, né? Todo mundo diz: nossa, que lindo, maternidade, maravilhoso, né? Essa mulher é mãe, tá dando a vida. Só que dentro da gente tem uma mulher gritando, né? Aquela mulher que tá naquela fase de: quem sou eu? Quem eu era, quem eu tô me tornando, será que eu gosto realmente disso daqui? Será que eu quero realmente isso daqui? Não tem mais volta. Isso misturado com amor muito grande e ninguém prepara essa mulher para isso. E isso assusta. E justamente como ninguém prepara a mulher para o feminino, e o feminino que eu digo não só o feminino de parir, né, que é natural a mulher, mas o feminino de olhar as próprias sombras, os medos, aceitar os momentos, os ciclos, conseguir controlar a própria ansiedade, entendendo que é natural, é um momento que vai passar. E não que ela tem que aguentar porque é obrigação dela, né? Porque a maioria das mulheres falam, né, assim: ah, mas isso é normal, você tem que aguentar porque passa. Mas até passar dói, né? Eu tive duas gestações bem diferentes uma da outra, eu tive dois puérios bem diferentes um do outro. O primeiro foi muito difícil por diversos fatores, principalmente porque eu tinha me separado assim que eu engravidei, eu me separei e eu passei por tudo muito sozinha, tive que tomar as decisões sozinhas e isso foi muito difícil, porque eu senti uma responsabilidade muito grande, né? Se der alguma coisa errada, a culpa é minha e só minha, porque só eu que decidi. E aí eu tive que lidar com a minha própria sombra de me tornar autorresponsável e de arriscar e decidir não olhar para trás. E também tive a segunda gestação. A primeira foi do Horus, a segunda gestação do Apolo, aonde eu tive todo o apoio do Carian. Então eu me senti muito mais amparada. Nas duas eu sobrevivi. As duas foram importantes. Eu precisava realmente ter os dois tipos de experiência. Uma que eu me senti o cocô do cavalo do bandido, porque eu era mãe solteira. É, gente, isso abala, sim, porque as crenças patriarcais, elas estão tão fortes, tão presentes, que às vezes a gente nem percebe. Por que que a gente está sofrendo? Por que que a gente está se sentindo angustiada? Porque a gente cria essas regras, acredita que essas regras são realmente as ideais. E quando não acontece dessa forma, a gente se machuca demais. E eu passei por isso com a minha primeira gravidez do Horus, né? Meu puério foi um puério bem difícil, principalmente porque eu não pude amamentar. E eu achava que meu filho não ia me amar. Eu achava que pelo fato de ter uma cesariana eu não iria ser uma mãe completa. Eu achava que o fato de não amamentar ele não me amaria. E criei várias neuras e elas foram se desconstruindo à medida que o tempo foi passando. E eu fui percebendo que realmente mãe é mãe. Só que esse períodozinho do pós-parto, até você descobrir que você vai ser uma nova você, o novo assusta, né? E no segundo, como eu tive muito amparo, eu praticamente não tive trabalho com o Apolo, porque ele é uma criança mais calma também do que o Horus, mas também não amamentei, também foi um parto cesáreo. Então eu tive duas situações similares aonde eu encarei de uma forma diferente. E eu entendi também o tipo de mãe que eu sou. Eu sou uma mãe realizadora. Eu não sou o tipo de mãe, mãezona que tá ali sempre presente, ou que abdica da própria vida pela vida, pelo bem-estar dos filhos, né? E aí eu fui compreender por que que eu não amamentei, e aí eu fui compreender diversos fatores. E isso foi a minha compreensão da minha vida, viu, gente? Não tô dizendo que não é para amamentar, pelo contrário. Se eu pudesse, eu faria. Mas eu percebi que não era a minha missão esse ato de amor. Eram outros atos de amor. E a gente vive nessa cobrança social. Que faz a gente simplesmente querer fugir dessa maternidade, né? É algo que a gente quer muito, que a gente tem muita vontade, mas ao mesmo tempo algo que deixa a gente com muito medo. Porque a sociedade não prepara a gente para ser mães reais. A sociedade prepara a gente para ser mães, românticas, né? E isso não existe. E à medida que a gente vai se deparando que isso não existe, a gente se cobra. Né? O que que tem de errado comigo? O que que está de errado nessa situação? Por que que está acontecendo assim? E por isso que conhecer a si mesma, conhecer o feminino é tão importante. Primeiro, para a gente conhecer o nosso corpo e ver os sinais que ele está dando. Segundo, também para a gente conseguir perceber quais são as emoções que estão fluindo e como que a gente reage a essa maternidade, quais são os prós e os contras, os medos, as decisões, as não decisões, os objetivos, né, os reais motivos de querer ou não querer uma gravidez. E a gente consegue isso através da própria observação. O nosso ciclo menstrual diz muito sobre nós. Por isso que eu sempre estimulo as mulheres a fazerem pelo menos durante 6 meses uma mandala lunar, né? Quem quiser a mandala lunar, tá lá no site caminhosancestrais.com.br. Tá lá, download da mandala. E aí com essa mandala você consegue perceber os seus ciclos. Você consegue perceber quando que você está ovulando, quando que você tem mais libido, quando você não tem libido. Por que que é tão importante isso? Para você conseguir começar a respeitar você mesma. O que a gente mais tem medo do feminino é porque a gente não se conhece e a gente acaba não se respeitando. E quando a gente não faz isso por nós mesmas, o outro também não vai fazer. E aí a gente acaba entrando em ciclos viciosos de relacionamentos destrutivos, de relacionamentos muitos abusivos e a gente não consegue perceber o porquê. Porque a gente simplesmente não se conhece. A gente não sabe o odor que a gente tem, a gente não sabe as secreções que a vagina tem, a gente não deixa o nosso corpo ser natural e se achar bonito do jeito que ele é, a gente não consegue se permitir ser quem nós somos. E o remédio o contraceptivo hormonal, ele é muito invasivo, porque ele é controlador, né? Ele é uma pílula mágica que a gente toma para fazer com que a gente consiga fingir para a gente mesma que tá tudo bem, que tá tudo estável e que não há nada de anormal, tá tudo sob controle. E no fim das contas, ali dentro existe uma mulher que tá gritando, querendo sair, e a gente não tem contato com essa mulher, justamente porque os anticoncepcionais, eles fazem a gente ter esse afastamento, assim como o absorvente, né, que faz a gente não entrar em contato com o nosso sangue. Fora que eles também causam diversos problemas físicos, trombose, incidência de miomas, cistos. A gente não precisa dos anticoncepcionais para tratar micropolicisto. A gente não precisa de anticoncepcionais para tratar cólicas, TPMs e nem fluxos. Isso é literalmente a pílula mágica, que faz você controlar ali o sintoma, mas que não trata a causa, que está lá dentro, que está lá embaixo, querendo sair para a superfície, mas você continua suprimindo. Porque justamente, como o feminino ele traz muitas dores para a gente, não só a dor da maternidade, né, como eu disse aqui nesse áudio, mas também traz a dor da sensação de sempre ter que estar se abdicando pelo outro, ou sempre ter que seguir algum script, ou a ser a mulher ideal, ou ser a mãe ideal, ou ser a filha ideal, a profissional ideal, a dona de casa ideal. A gente sempre tem várias funções a cumprir, e isso assusta e faz com que a gente, ao invés de deixar as infinitas possibilidades da mulher selvagem sair, faz com que a gente queira controlá-la. E esse controle dessa mulher inteira, visceral, cíclica, né, faz com que o vazio se instale. Você tá ali, você tá controlando só a superfície, porque lá dentro tem um oceano de coisas que precisam ser vistas. E não são só coisas ruins, são coisas maravilhosas, mas a gente se acostumou, né? A gente aprendeu, se acostumou e aceitou que nós não podemos ser tudo que nós somos, que nós sempre temos que nos diminuir para se adequar e se encaixar no paradigma do outro, porque se nós formos realmente tudo aquilo que nós somos, a gente vai assustar o outro, né? A gente não vai conseguir se adequar ao outro, o outro não vai conseguir compreender a gente. Só que, na realidade, a única pessoa que precisa se conhecer, se entender e se aceitar é você mesma. A partir do momento que você se conhece, que você se permite ser esse oceano de possibilidades, né, esse inconsciente, esse mar imenso que é o feminino, todas essas situações elas vão terminando, todos esses vazios eles vão começar a ser preenchidos, e cada hora eles vão ser preenchidos com uma nova mulher. A contracepção natural ela é chata, né? Eu estou usando as palavras que as pessoas falam, mas é muito chato fazer mandala. Ai, mas é muito chato ficar percebendo o buco cervical. Ai, mas é muito chato, né? É muito chato usar coleta menstrual, é tão mais prático o absorvente. Ah, mas é tão mais prático uma pílulazinha que não resolve os meus problemas. Porque a gente está pensando com a energia masculina e está se controlando, né? A gente não está permitindo a gente ser todo o nosso potencial. A gente está querendo deixar as coisas ficarem ali sob o controle. Só que sob o controle não é todo o potencial. E aí acaba fazendo com que a gente não seja realmente quem a gente pode ser inteira. Então, o contraceptivo hormonal, Ele não deixa a gente ser inteira. O absorvente, ele faz você não ter contato com o seu sangue, algo que você naturalmente produz. E a gente voltar a essa observação, a anotar como que a gente tá, é muito bom. É um carinho muito especial que a gente vai ter com a gente. É um momento muito especial que você está dedicando só a você e você está dizendo que você realmente vale a pena. E eu espero realmente que você valha a pena. Eu espero realmente que você veja que você consegue a cura para todos os males que estão aí, só esperando você dar uma olhada e perceber que eles não são tão grandes assim. Pelo contrário, eles só estão ali querendo fazer você ser o esplendor de mulher que você é.